e furtaram produtos. Segundo o relato da gerente da segunda farmácia, a polícia militar, os suspeitos levaram apenas canetas emagrecedoras. A polícia militar realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas em Campo Limpo Paulista. Durante patrulhamento em bairros apontados como áreas de atuação de traficantes, os policiais fizeram diversas abordagens e localizaram porções de entorpecentes escondidas em terrenos e áreas de mata. Também foram apreendidos materiais utilizados para embalar drogas e dinheiro proveniente da venda dos produtos ilícitos. Parte dos suspeitos conseguiu fugir antes da chegada da polícia militar e já trabalha na identificação dos envolvidos. Uma operação da Polícia Civil em Campinas resultou na prisão de suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em golpes financeiros. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos computadores, celulares, cartões bancários e documentos falsificados. Segundo os investigadores, o grupo utilizava dados pessoais de vítimas para abrir contas bancárias e realizar movimentações financeiras fraudulentas. As investigações apontam prejuízos de milhares de reais. A mulher que teve 65% do corpo queimado durante uma cerimônia religiosa em um terreiro de Candomblé morreu na manhã desta quinta-feira, dia 9, após 25 dias internada. Caroline Pinto dos Santos estava no Hospital Pedro II, onde recebia tratamento desde o acidente. O caso aconteceu em um terreiro do Rio de Janeiro. Um vídeo gravado no local mostra o momento em que as chamas atingem a vítima durante o ritual religioso. Nas imagens, Caroline aparece agachada próxima às imagens religiosas quando um homem se aproxima de uma cuncuba com fogo e adiciona mais combustível. Imediatamente as chamas aumentam de intensidade e se espalham na direção da mulher. A gravação registra a correria dos participantes da cerimônia. Pessoas que estavam no local começaram a pedir água e tentam conter o incêndio. Caroline deixa 3 filhas. Após a confirmação da morte, uma delas publicou uma homenagem nas redes sociais, dizendo: "Mãe, você sempre será minha saudade eterna", escreveu a filha. A irmã da vítima afirmou que a família busca responsabilização dos envolvidos no episódio. Segundo ela, o zelador do terreiro alegou que desconhecia o uso de combustível durante a cerimônia. "Eu quero justiça pela minha irmã. Os culpados sumiram todos." O zelador do terreiro diz que não sabia de nada. "Como que acontece algo e ele não sabe de nada, meu Deus? Sendo que ele estava ali presente", questionou a irmã da vítima. De acordo com familiares, o homem que aparece no vídeo adicionando combustível ao fogo seria marido da responsável religiosa que conduzia o ritual. Os dois, segundo a família, não foram mais localizados após o acidente. Motoristas que circulam pelos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas passarão a ser fiscalizados por um novo sistema de câmeras com inteligência artificial a partir deste mês. Os equipamentos serão utilizados pela Polícia Militar Rodoviária para identificar infrações como o uso de celular ao volante e a falta do circuito de segurança. A tecnologia começou a operar após um período de testes realizado entre 12 de maio e 9 de junho. Nesse intervalo, 28 pessoas, as câmeras ali com esse tempo todo, registraram 4.800 e 79 infrações, média de 168 flagrantes por dia. Segundo dados divulgados pela concessionária SP Mar, que é responsável pela administração dos trechos sul e leste do Rodoanel, a maioria das irregularidades registradas envolveu o não uso do cinto de segurança. Durante a fase experimental, foram identificados 2.420 motoristas sem cinto de segurança, 1.440 passageiros sem cinto de segurança, 1.019 motoristas utilizando o celular ao volante. Somadas as infrações relacionadas ao cinto de segurança, representaram cerca de 80% dos flagrantes registrados pelas câmeras. O sistema opera sem parar. 24 horas por dia, as câmeras contam com alta resolução e sensores também infravermelhos, capazes de registrar imagens do interior dos veículos, mesmo durante a noite ou em condições de baixa visibilidade. Quando a inteligência artificial identifica um motorista utilizando o celular ou sem o cinto de segurança, a imagem é automaticamente separada e enviada para um sistema integrado da Polícia Militar Rodoviária. Antes da aplicação da multa, um agente analisa o registro e valida a infração, seguindo ali o procedimento previsto para a emissão do auto. De acordo com a Secretaria SP Mar, a expectativa é que a fiscalização eletrônica contribua para mudar o comportamento dos motoristas e aumentar a segurança em uma das principais rodovias do estado de São Paulo. A preocupação agora com a decisão do SP, ela alega ali seria com distração ao volante e reforça por dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico que aponta que 90% dos acidentes de trânsito registrados no país envolvem algum tipo de distração, como uso de aparelhos eletrônicos ou desrespeito à sinalização. Agora são 8:07, horário oficial de Brasília, e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Estamos recebendo mais uma vez no estúdio da Rádio Cidade, Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim. Dr. Bruno, o senhor se deslocando, vindo até o estúdio, uma extensão do seu consultório, das dúvidas que chegam, tanto no consultório do senhor, como dos outros também, e aí esclarece as dúvidas da população?
É isso mesmo, poder trazer um pouquinho de informação de uma maneira mais simples, mais coloquial, aquilo que a gente vê realmente, né, Heraldo? Quem nos acompanha aqui na Rádio Cidade sabe que eu gosto de falar bem o dia a dia. As perguntas que eu ouço dos nossos pacientes, eu acho que essa é uma forma mais fácil da gente esclarecer e trazer informação para toda a nossa população.
Existem muitos mitos ainda com relação ao implante dentário?
Isso é uma verdade. Eu costumo dizer para os nossos pacientes que é o famoso telefone sem fio. Quando a pessoa ouve uma situação ou traz um pouquinho junto com aquele trauma que tinha do passado, com as experiências que viveram, confundem um pouquinho os termos, o que é muito comum. Ninguém tem obrigação de ter um conhecimento técnico, mas é função do profissional tentar esclarecer e tornar isso, desmistificar um pouquinho, trazer para a realidade de cada pessoa, já que hoje os profissionais, eu sempre aqui, costumo dizer que o tratamento com implantes, né, a sua nova dentição, é uma realidade para todas as pessoas.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação, 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907, nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 8:11. Conferindo a hora certa aqui na cidade, 8:11. Deixa eu trazer uma informação nova aqui para o nosso ouvinte da Rádio Cidade. Fatos que acontecem aí no dia a dia, né? Nós acabamos de falar de polícia. Um homem de 64 anos, ele morreu após tentar matar aquele que acreditava ter relação com a morte da filha de 19 anos. O alvo, apontado como padrasto da jovem, conseguiu aí tomar o revólver e atirou contra o pai durante a reação. O caso ocorreu na noite de quarta-feira, às margens da rodovia MGC-120, no bairro Barra, em Santa Maria de Itabira, Minas Gerais, na região central do estado. O homem de 38 anos se apresentou à polícia militar, entregou a arma e afirmou ter agido para se defender. Segundo aí informações, câmeras de segurança registraram um confronto. As imagens mostram o homem de 64 anos atirando na direção do padrasto da filha. Durante a ação, o homem de 38 anos consegue tomar um revólver e faz novos disparos. A arma de calibre 32 foi entregue espontaneamente à polícia pouco depois. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas o pai não resistiu aos ferimentos. Em depoimento, o homem afirmou acreditar que o ataque tenha sido motivado por comentários que circulavam na cidade após a morte da jovem, ocorrida no último domingo, dia 5. Segundo o boletim de ocorrência, moradores levantaram suspeitas sobre uma possível relação amorosa entre os dois. Padrasto negou aí a acusação e afirmou que tratava a jovem como enteada. Não há, sim, informação de que a suspeita, né, levantada aí sobre o tenha sido confirmada aí pelas autoridades. Após prestar depoimento, tá, e entregar a arma, o homem foi preso em flagrante. A Polícia Civil deve apurar aí as circunstâncias do caso, né? E daqui para frente, quem cuida dessa situação é a justiça. Olha a hora certa aqui na cidade, agora 7:14. Esse é o Ação e Informação.
Entrevista.
Para conversar com a gente, nosso convidado, o professor Vivaldo José Brito. Breternites. Professor Vivaldo, bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Edmilson, bom dia a você e a todos os nossos ouvintes. Graças a Deus, tudo muito bem.
Ô, doutor, ô, professor, desde a pandemia, trabalhar de casa tornou-se aí rotina para milhões de profissionais. Situação que a princípio pode parecer aí muito vantajosa para essas pessoas, mas os resultados de uma pesquisa publicados aí no dia 4 de junho, né, da revista iSense, apontam aí que essa modalidade de trabalho pode estar ligada ao aumento de problemas de saúde mental. É fato isso?
É verdade, Edmilson. Nós temos observado que pessoas que ficam trabalhando sozinhas em suas casas normalmente acabam tendo uma tendência maior a passarem por períodos de depressão, períodos de baixa produtividade, inclusive causada por essa solidão, digamos assim. Isso agora é a gente pode afirmar que foi cientificamente comprovado. E isso está levando agora as pessoas, as empresas, inclusive, a se preocuparem com isso. E essa é mais uma razão pela qual as empresas vêm chamando aquele pessoal que estava trabalhando em home office, estava trabalhando de casa, para o trabalho nos escritórios novamente. É uma das razões que tem levado as empresas a tomar essas providências.
Olha, eu sempre tive a impressão de que você trabalhar em casa era muito melhor do que você trabalhar na empresa, né? Você tinha o convívio da família ali, esposa, filhos, ali todo mundo junto, ali, embora você estivesse trabalhando, e isso, na minha opinião, pelo menos eu achava que era muito melhor para o trabalhador, e ao contrário aí da pesquisa, né?
Veja bem, as pessoas que têm uma família, digamos, estruturada, que não ficam sozinhas em casa, realmente têm vantagens em trabalhar home office. Acontece que se nós olharmos para a grande maioria da população hoje em dia, em que as famílias são pequenas, os filhos vão para casa, vão para a escola, perdão, o marido ou a esposa também trabalham e trabalham fora, isso acaba fazendo com que durante uma grande parte do dia essas pessoas fiquem sozinhas, né? Então, não é possível afirmar que 100% das pessoas estão enfrentando, que trabalham em casa, estão enfrentando esses problemas. Mas uma parte muito considerável delas estão. Especialmente profissionais mais jovens, né? Que normalmente formam famílias pequenas, casam-se mais tarde. Esse tipo de pessoa realmente fica mais vulnerável a esse tipo de problema.
E essa pesquisa, professor, ela fala se mais homens, se mais mulheres ou não?
Não, ela não faz diferença em relação ao gênero dos trabalhadores. Ela considerou a população como um todo apenas, né? E uma coisa que nós observamos também é que as pessoas se entusiasmaram no início, os profissionais, principalmente em cidades muito grandes, que elas perceberam que trabalhando em casa elas poderiam se livrar de deslocamentos complicados, né? É comum em São Paulo você andar 2 horas no trânsito, às vezes no transporte coletivo superlotado, para chegar ao trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior ganho, né, que os profissionais tiveram ao poder trabalhar em casa. Como nada é 100% bom e nada é 100% ruim, esses problemas levantados pela revista Science agora vieram a minar um pouco as vantagens que as pessoas tinham ao trabalhar em casa.
Ah, na opinião do senhor, a inteligência artificial vem ocupando espaço aí desses profissionais?
Em algumas funções, sim, né? Está muito claro que funções chamadas funções de entrada, aqueles profissionais recém-formados, estão tendo parte do seu trabalho tomado pela inteligência artificial. Pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, programadores de um nível mais júnior, e até mesmo pessoal que exerce funções mais, entre aspas, administrativas, né? Advogados recém-formados também vêm perdendo espaço para a inteligência artificial. Agora, Inteligência artificial é aquilo que a gente chama de hype, né? Entrou na moda, todo mundo fala nisso, todo mundo diz que esse tipo de coisa vai mudar profundamente o mundo. Mas já depois de algum tempo desse tipo de coisa sendo usado por empresas, a gente percebe que tem aspectos ruins, aspectos negativos também, né? Como, por exemplo, a possibilidade de geração do que nós chamamos de alucinações, né? Ou seja, a inteligência artificial dando informações erradas, construindo programas de computador com erros, né? Nós temos que passar agora por uma fase, digamos assim, de assentamento do uso de inteligência artificial.
Olha, quem está ganhando com a inteligência artificial é a Polícia Militar Rodoviária, né? Não foi implantado câmeras de inteligência artificial no rodoanel e dá para o cidadão ver do local, do espaço, né, do QG, onde ele está, se o cidadão está sem cinto, se o cidadão está no celular, ele aplica multas através ali das câmeras de inteligência artificial. Para a polícia, pelo menos, facilitou o serviço, né?
Exato, eu não tinha essa informação, mas ela complementa alguma coisa que eu vi por esses dias. Nos Estados Unidos está sendo implementada uma legislação, Estados Unidos e Europa, que vai exigir que todos os automóveis que saírem das fábricas a partir de uma determinada data tenham uma câmera que grave o motorista, certo? Isso não vai ser, a princípio, transmitido para lugar nenhum, vai ficar armazenado no carro, mas no caso de algum acidente, alguma infração, as autoridades poderão recorrer a essas câmeras e eventualmente atribuir uma responsabilidade ao motorista ou então inocentar o motorista, né, conforme for o caso. Nós vivemos uma fase na vida que a privacidade vai indo realmente para o espaço, né? Sempre se vai saber o que as pessoas estão fazendo, né? Nós estamos vivendo num grande Big Brother.
A vida virou um reality.
Exatamente. Isso pode ser bom em alguns aspectos, mas eu creio que na maior parte deles não será bom, certo?
Perfeito. Professor Vivaldo, muito obrigado pelas informações. Desejo que o senhor tenha aí um ótimo dia.
Para você também e para todos os nossos ouvintes. Um grande abraço, Admilton, sempre à sua disposição.
Esse é o professor Vivaldo José Breternitz, ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, é professor, consultor e membro da congregação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Ritmo pelo Estreito de Hormuz teve uma queda acentuada desde a retomada de bombardeios entre Estados Unidos e Irã, segundo levantamentos da mídia internacional. Cruzaram o estreito ontem 14 navios carregados com commodities, conforme o Bloomberg, frente a uma média diária de 34 embarcações desde o cessar-fogo começou em junho. O Irã, por outro lado, acelerou a saída de 5 superpetroleiros e um navio Suez Max, carregando quase 11 milhões de barris de petróleo nas últimas 24 horas, sob ameaças de novo bloqueio dos Estados Unidos contra portos iranianos. Segundo os dados da empresa de dados marítimos, 576 trânsitos pelo Estreito de Hormuz foram registrados em junho, acima dos 233 de maio, mas bem abaixo dos 3.131 no mesmo período do ano passado. Um menino de 3 anos morreu após ter sido espancado pelo pai em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A criança estava internada em estado gravíssimo e teve a morte confirmada na madrugada desta quinta-feira, dia 9 de julho. O pai, um missionário norte-americano de 33 anos, confessou o crime e está preso desde o último domingo, dia 5 de julho, após ter levado a criança ferida ao hospital em Viamão. Em depoimento, ele afirmou que a motivação para as agressões foi o filho não ter lhe dado Bom dia. De acordo com a delegada responsável pela investigação, o homem relatou ter desferido socos no peito e no abdômen da criança, além de ter batido a cabeça do menino contra o chão. O garotinho estava internado em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, após ser transferido do Hospital de Viamão em razão da gravidade do caso. A Polícia Civil informou que há registros em pelo menos outros dois estados brasileiros que indicam que três dos demais filhos do casal, um de 5, de 7 e 9 anos, também teriam sido vítimas de agressões semelhantes. A situação de um bebê de 1 ano ainda é apurada e até o momento não há confirmação de que ele tenha sofrido violência.
Agora, 8:25 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo ou à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio aí das loterias da Caixa Econômica Federal e você não pode ficar fora dessa, viu? Você pode fazer suas apostas aqui na Rangel Pestana, 46. Você pode também ir na Rua do Retiro, 1216. Você pode ir dentro do Boa nos IPs, lá tem Geral Loterias. E também no Boa, na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia. Olha a hora certa aqui na cidade. Agora são 8:26 aqui na cidade. O William Pimenta Guzmão, irmão da influenciadora Virgínia Fonseca, foi condenado por importunação sexual contra a empreendedora Lili Martins. A decisão tomada por unanimidade pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, reverteu parcialmente a absolvição dada em primeira instância. O empresário é acusado por 2 episódios. Os desembargadores reconheceram o crime em um dos 2 episódios apresentados no processo e mantiveram a absolvição de William em relação ao segundo. A defesa nega a acusação, afirma que a decisão ainda não é definitiva e informou que recorrerá aos tribunais superiores. O caso ocorreu durante uma festa chamada Revoada, realizada em abril de 2023, em Jussara, cidade do estado de Goiás. Segundo a denúncia, Lili se aproximou de William para pedir uma foto após reconhecê-lo como irmão de Virgínia. Durante o registro de imagem, o empresário teria colocado a mão por dentro da roupa da empreendedora e tocado as partes íntimas dela sem consentimento. Lili relatou que ficou sem reação e contou o ocorrido à companheira e uma amiga logo depois. Um segundo episódio teria ocorrido mais tarde, próximo ao estacionamento da festa. Os desembargadores entenderam, porém, que as provas reunidas não eram suficientes para uma condenação nesse ponto e mantiveram a decisão anterior. William havia sido absolvido pela segunda vara judicial da comarca de Jussara em fevereiro de 25. Na ocasião, a justiça considerou que as provas apresentadas não eram assim suficientes para condená-lo. A acusação recorreu. Ao analisar novamente o processo, a Câmara concluiu que havia elementos para reconhecer a importunação sexual no primeiro fato descrito na denúncia. A decisão foi unânime e contrariou o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, favorável à manutenção da absolvição. Segundo o extrato da sessão obtida, né, o colegiado deu aí provimento parcial ao recurso e condenou o William somente pelo primeiro episódio. 8:29 aqui na cidade, nós vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta já já.
Ação e Informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí.
Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, primeira edição.
8:31.
A renomada cantora Bonnie Tyler morreu nesta quarta-feira, dia 8, aos 75 anos, em um hospital em Portugal, onde estava internada desde maio para tratar um problema de saúde. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, dia 9, por familiares de Bonnie Tyler e pela equipe da artista por meio de uma publicação nas redes sociais. Em nota, a família informou que a cantora morreu em decorrência da doença pela qual vinha sendo tratada e pediu respeito à privacidade neste momento. A artista havia sido hospitalizada em maio, quando passou por uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, permaneceu em coma induzido durante parte da recuperação. No mês passado, um porta-voz informou que ela havia deixado coma, mas seguia bastante debilitada. Nascida no país de Gales, Bonnie Tyler se tornou uma das principais vozes da música internacional nas décadas de 1970 e 1980, com a música It's a Heart.
A cantora britânica Bonnie Tyler, que, como Paulo Reis disse, morreu na quarta-feira, também gravou uma música com o cantor brasileiro Fábio Júnior, produzido aí há 4 décadas, o dueto Sem Limite para Sonhar, né? Foi a primeira música do disco homônimo do brasileiro, lançado em fevereiro de 1987, e aconteceu graças a executivos da CBS, gravadora que representava os dois artistas. A música foi gravada 3 anos após o sucesso, né, de Total Eclipse, e pouco depois de Fábio Júnior estourar na carreira. Composta por Cláudio Rabelo e baseada na canção americana da Bonnie Tyler, a faixa teve aí seu clipe lançado e fez muito sucesso aqui no Brasil. 8:33.
Um dos dois homens mortos em confronto com a polícia militar na manhã desta quinta-feira, dia 9 de julho, em Heliópolis, zona sul de São Paulo, é apontado como piloto da motocicleta envolvida no atentado contra o tenente da rota Ronixon Pimentel dos Santos, ocorrido em 27 de junho, em São Caetano do Sul. De acordo com a versão da PM, os policiais foram recebidos a tiros em Heliópolis. Houve confronto e dois suspeitos foram baleados, nenhum policial ficou ferido. Enquanto tenta identificar todos os envolvidos no atentado, a Polícia Civil também investiga a morte de outros 6 homens apontados em diferentes momentos como possíveis suspeitos.
8h34, aqui na cidade, o presidente da Abrava, que é a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, ameaçou uma greve nacional dos caminhoneiros se o Senado não votar até dia 16 de julho a medida provisória conhecida aí como MP do frete e o texto perder aí a validade. A Associação de Caminhoneiros cobra que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, paute a medida provisória do frete no plenário. A Abrava diz que se a medida provisória não for votada e caducar, a categoria pode parar. O Wallace Landim, conhecido aí como Chorão, afirmou que a categoria está indignada com a falta de votação. Em vídeo, o presidente da associação disse que Alcolumbre será responsabilizado por uma eventual paralisação nacional. Chorão pediu que o Senado não deixe a medida provisória perder a validade e citou o risco de greve geral. O presidente Davi Alcolumbre, o senhor, não queria deixar a MP caducar. O senhor vai segurar uma greve nacional no teu nome, disse ele. A medida provisória do frete foi editada pelo governo federal em março para reforçar o cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário. O texto torna obrigatório o registro das operações por meio do CIOT, que é o Código Identificador de Operações de Transporte, e prevê punições a quem contratar fretes abaixo dos valores mínimos fixados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Para lideranças dos caminhoneiros, a medida provisória é uma forma de garantir o pagamento do frete mínimo e ampliar a segurança da categoria. Landim afirmou que a perda de validade seria um retrocesso e disse que há transportadores sem conseguir trabalhar. Então tá aí, vamos aguardar aí para ver, mas não acredito em greve, não existe possibilidade nenhuma de juntar todos esses motoristas para parar, porque quem faz greve normalmente nesse setor é quando não agrada o patrão. 8h37 aqui na cidade. Final de semana sem chuvas reforça alerta para risco de queimadas. O repórter é Eduardo Amaral.
Os próximos dias serão de sol em quase todo o Brasil. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que aponta que os próximos dias serão de tempo seco em todas as regiões do país. Só que os dias ensolarados também têm vindo com a preocupação para o risco de queimadas. Meteorologista do IMET, Wendel Fialho, conta que o órgão está monitorando o quadro, com atenção especial para a região central do Brasil.
O IMET está com aviso de umidade baixa, né? Principalmente ali para o Brasil central, né? Essa é uma região que está inerente a essa época do ano. Então, o que é que a gente tem para essa época do ano, né? Que é característico para a região? Baixa umidade, né? E temperaturas por vezes até elevadas. Então, isso é uma combinação que apresenta um risco até que elevado para a questão de queimadas, né? Então, esse aviso de baixa umidade, ele vai persistir ainda pelos próximos dias, né? A gente vai estar continuar, né, monitorando essa situação.
Mas além de sol e tempo firme em quase todo o país, o final de semana também será marcado por frio. As baixas temperaturas devem se concentrar mais nas regiões sul e sudeste do país, como detalha Fialho.
Sul do Brasil, a gente tem uma mínima, né? Ali vai ficar em torno de 10, principalmente ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali na região de Bagé, Pelotas ali, temperatura variando ali de 10 a 11 graus, na Serra Gaúcha em torno de 12 mais ou menos, Serra Catarinense ficando por volta dos dos 10 graus, Paraná também ali na casa dos 7 graus, principalmente o município ali de General Carneiro. Já ali para a região sudeste do Brasil, a gente tem valor próximo de 10, até um pouco menos isso aí, já no sul de Minas ali, naquela região ali de Monte Verde, temperaturas que vão girar em torno ali de 7, 8, 9 graus, né? Podendo chegar até 6 graus, isso, tudo isso no sul de Minas.
O IMET aponta que mesmo no Nordeste, os termômetros não devem registrar mais do que 20 graus. A previsão, no entanto, é que as temperaturas mais altas durante o final de semana sejam registradas nas regiões Norte e Centro-Oeste. Daí sim, passando até mesmo dos 20 graus durante o final de semana. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Agora 8h40 na cidade.
Foi preso preventivamente nesta quinta-feira, dia 9, o pai flagrado chutando a própria filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil, a prisão do homem foi solicitada após a investigação identificar um histórico de agressões contra as crianças, a filha e o enteado de 5 anos. Além disso, o delegado Anderson Andrei afirma que a medida poderá fazer com que mais testemunhas possam denunciar as situações sem medo do agressor. O homem responde pelo crime de lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica e familiar. O delegado explicou que, durante as investigações, diversas pessoas foram ouvidas e provas foram colhidas. Com as informações, foi descoberto que o homem também agrediu o enteado anteriormente. Conforme Andrei, o menino estava com marcas no rosto e a suspeita de que o padrasto tenha batido na criança com um cinto ou um pedaço de madeira há algumas semanas. Sorteio do concurso 3.029 da Mega Sena foi realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo. Uma aposta simples em uma casa lotérica de Divinópolis, Minas Gerais, acertou 6 números. O prêmio será de 43.068.394 reais e 39 centavos. Os números sorteados foram 01, 11, 24, 33, 35 e 59. 01, 11, 24, 33, 35 e 59. 5 acertos, 39 apostas ganhadoras, R$ 45.642,92. Para 4 acertos, 3.261 apostas ganhadoras, valor de R$ 899,78. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, anunciou nesta quinta-feira novas restrições à publicidade de apostas esportivas. Segundo Durigan, 2 atos normativos serão editados nesta sexta-feira, dia 10, com as novas regras. A principal mudança é a obrigatoriedade de exibir uma advertência antes de toda a publicação de bets. Os conteúdos comerciais de apostas deverão incluir uma das 3 advertências a seguir: apostar faz você perder dinheiro, apostar pode causar dependência e aposta não é investimento. As novas regras também proíbem o uso de senso de urgência em anúncios de bets para incentivar apostas. Para quem veicula publicidade de bets, as punições seguem o Código de Defesa do Consumidor. A multa pode chegar a R$ 14 milhões em casos de publicidade abusiva ou descumprimento das normas. No caso de influenciadores, a punição recai sobre a empresa de aposta, enquanto o conteúdo com publicidade irregular poderá ser removido ou sofrer outras sanções.
Olha a hora certa, 8h44 aqui na cidade, fazendo mais informações. Vamos chamar agora a nossa repórter, Lainara Leandro.
As novas regras da norma regulamentadora número 1, a NR1 do Ministério do Trabalho e Emprego sobre saúde mental no trabalho já estão em vigor. A atualização obriga empresas a identificar, avaliar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como sobrecarga, assédio moral, pressão excessiva e adoecimento emocional dos colaboradores. A medida amplia as exigências relacionadas à saúde mental no trabalho e reforça a necessidade de mudanças na cultura das organizações. Para a coordenadora do Conselho Estratégico Trabalhista da Associação Comercial de São Paulo, vinculada à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a advogada Gilda Figueiredo, as empresas precisam deixar de agir apenas de forma reativa e investir em prevenção. A advogada Gilda Figueiredo analisa que as novas regras devem ser vistas pelos empresários como uma oportunidade de avançar na gestão de pessoas.
Em vez de resistir, o setor produtivo deveria enxergar a NR1 como uma espécie de oportunidade de profissionalização da gestão de pessoas. A atualização da NR1 trouxe uma mudança de paradigma importante. A saúde mental deixa de ser um tema, entre aspas, soft do RH e passa a ser parte obrigatória da gestão da segurança e saúde do trabalho. No entanto, mudar a cultura organizacional é muito mais difícil do que alterar uma norma.
Segundo a especialista, a atualização da NR1 representa um avanço importante na gestão de pessoas e na proteção à saúde mental dos trabalhadores. Ela afirma que a prevenção deve ser encarada como investimento estratégico capaz de reduzir afastamentos, ações judiciais e perdas de produtividade. A nova regulamentação também prevê fiscalização das empresas. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, as organizações terão 90 dias para a adaptação às novas exigências. Após esse período, o descumprimento das regras poderá gerar penalidades e multas. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Que está marcando agora 8h46.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 9, uma ligação do atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O telefonema ocorreu 2 dias depois do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, cancelar a transição de poder e acusar Petro de planejar um golpe para se manter no cargo. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, durante a conversa, o presidente colombiano indicou que deixará o cargo no dia 6 de agosto e reafirmou seu compromisso com a democracia e com a transição pacífica no país. Em 21 de junho, o candidato governista Iván Cepeda foi derrotado pelo nome da direita, Abelardo de la Espriella, por uma pequena margem de votos. O presidente Gustavo Petro alegou fraude eleitoral. Desde então, questionou várias vezes a legitimidade do resultado. Observadores internacionais descartam manipulação das urnas e reafirmam a vitória da oposição. Depois que a vitória de Espriella foi confirmada, o presidente Lula parabenizou o povo colombiano pela eleição. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, dia 9, que está sempre aberto a conversar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e que espera o tempo que ela considerar necessário para voltar a participar da campanha eleitoral. A declaração foi dada no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, semanas após a crise pública entre os dois, que expôs divergências ali dentro da família Bolsonaro e do PL. A disputa começou após divergências sobre o Ceará. Michele diz que foi desrespeitada pelo senador. O senador esteve aí nos Estados Unidos e participou de uma audiência pública sobre o novo tarifaço. A fala ocorreu em um dia depois de o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmar que Michele e Flávio não se falam desde as trocas de acusações públicas e defender uma reconciliação entre os dois antes da convenção nacional do partido, marcada para dia 29 de julho.
8h49 aqui na cidade, vamos chamar ele agora, o comandante do Show e Companhia, Paulinho Maurício.
Entrevista. Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você? Tudo
ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professora, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Ah. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento. Ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, que a gente conseguiu citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem, para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juros está alto, e é o juros básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que o juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
É, por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo para a gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, ah, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, ô, professora?
Isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, e consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se os juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos. Ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto. Então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
Num país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo ou que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que, que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência Privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo. né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente